pelos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 11 de dezembro, é o dia da independência do Burkina Faso. Foi em 1960. Hoje, lá fora, 17 graus centígrados, estamos com chuva. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 60, está convosco João Santa Rita, a produção do Eduardo Jaime Faria, a técnica é de Kille Willems. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos em intensa atividade diplomática no Médio Oriente. Rússia discute o futuro das suas bases na Síria com novas autoridades deste país. Moscovo diz que a Ucrânia disparou mísseis americanos contra bases aéreas russas. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 60 minutos é dedicada à Angola. 75% das obras no país estão paralisadas. Fomos tentar saber porquê.
Não há concurso público. Chegamos a uma conclusão que existe ainda indício de corrupção, presumivelmente de corrupção, na construção dessas obras que são cabimentadas pelo PIN.
Há mais dólares em circulação, nós vamos falar disso. O presidente João Lourenço está na África do Sul. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Sérgio Inhambi.
A Rússia disse hoje que está a monitorar a situação na Síria e que está em contato com, citamos, aqueles que atualmente controlam a situação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou a necessidade da Rússia de garantir a segurança das suas instalações diplomáticas e das suas bases militares na Síria, onde tropas russas estiveram baseadas durante anos, apoiando os militares sírios na guerra civil do país. A Rússia mantém uma base aérea e outra naval na Síria e desconhece-se o seu futuro. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken desloca-se hoje à Jordânia e à Turquia num esforço para reunir países regionais em torno de uma visão alinhada para o futuro da Síria após a deposição do regime do presidente Bashar al-Assad. Blinken viajará para Aqaba, Jordânia e Ankara, na Turquia, e vai se reunir com dirigentes locais para discutir os acontecimentos na Síria, Israel, Gaza, Líbano e em toda a região, disse o Departamento de Estado. Um porta-voz disse que Blinken pretende garantir um consenso entre líderes regionais sobre os princípios fundamentais para a transição pós-Assad da Síria. Ele disse que estas incluem o pleno respeito pelos direitos das minorias, a facilitação da ajuda humanitária, a prevenção de que a Síria se torne um refúgio para o terrorismo ou uma ameaça aos seus vizinhos, e a segurança e distribuição segura dos arsenais de armas químicas ou biológicas. Blinken disse que os Estados Unidos reconhecerão um governo sírio que defenda estes princípios. Na faixa de Gaza, ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 38 palestinianos na quarta-feira, a maioria deles num ataque a uma casa em Beit Lahia, no extremo norte do enclave, disseram as autoridades médicas palestinianas. Os militares israelitas disseram a Reuters que realizaram um ataque contra militantes do Hamas perto do Hospital Kamal Adwan, localizado entre Beit Lahia e Jabalia, cidades na periferia do norte de Gaza, mas disseram que o número de mortes relatado pelos palestinianos é impreciso e em desacordo com as informações do exército. Em mais notícias, a Rússia disse que a Ucrânia atingiu um campo de aviação militar do Mar de Azov com 6 mísseis balísticos ATACMS fabricados pelos Estados Unidos e prometeu retaliação. O Ministério da Defesa da Rússia disse que 2 dos mísseis disparados pela Ucrânia foram batidos por um sistema de defesa antimísseis e o restante foi destruído por medidas de defesa eletrônicas. Passo a citar, Este ataque com armas ocidentais de longo alcance não ficará sem resposta e serão tomadas medidas apropriadas, disse o Ministério da Defesa russo. Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin discutiu a situação na Ucrânia num telefonema com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, disse o Kremlin nesta quarta-feira. Putin disse que a política de Kiev continua a excluir a possibilidade de uma solução pacífica para o conflito, de acordo com o comunicado. As autoridades da Somália disseram que incluíram combate na região semi-autônoma de Jubaland entre as forças locais e do governo federal, depois das autoridades locais realizarem eleições contra a vontade das autoridades do governo central. O ministro assistente de segurança de Jubaland, Adan Ahmed Haji, disse à imprensa na capital regional Kismayo que as forças federais de Mogadíscio, em Ras Kamboni, usaram drones e atacaram as forças de Jubaland. O ministro da Defesa da Somália disse que foram as forças de Jubaland que atacaram as tropas militares federais que foram destacadas em Lawa Juba para ocupar bases abandonadas pela missão de transição da União Africana na Somália. Um oficial do Exército Federal em Mogadíscio disse que os combates de hoje ocorreram numa área de 20 quilômetros de Ras Kamboni, uma cidade onde as tropas federais aumentaram as suas forças desde a eleição.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Dados do Instituto Nacional de Estatística publicados recentemente apontam que 75% das obras de construção civil iniciadas no país estão paralisadas. Luanda, Benguela, Cabinda e Uíge lideram a lista de províncias com maior número de empreitadas que pararam. Analistas apontam os responsáveis do setor de construção de falta de rigor na concessão e planificação das obras e na deficiente capacidade de previsão dos fenómenos económicos por parte dos responsáveis dos respectivos departamentos governamentais. Venâncio Rodrigues.
O inquérito trimestral de avanço e acompanhamento dos edifícios e processos de construção do INER, referente ao primeiro trimestre de 2024, aponta que no universo de 5.119 obras visitadas, apenas 1.271 estão em processo de construção, estando 3.848 paralisadas. O destaque vai para Benguela, com 99%, Cabinda, com 96% e Uíge, com 94% de obras paralisadas. Para o responsável do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo.
Quando alguém se propõe fazer uma obra, é porque tem, ou queremos acreditar que tinha um plano de execução, tinha um volume de dinheiro previsto e tinha também uma certa certeza, né, à volta da existência deste volume de financiamento. Muitas das obras provavelmente ficaram paradas por causa de situações que não são inesperadas, são provavelmente erros de planificação, porque as pessoas conhecem como tem se comportado a nossa economia, mas mesmo assim fica muito difícil de perceber como é que se iniciaram, em alguns casos, sobretudo no caso de obras públicas, como iniciam-se projetos e depois não há recursos para concluir, né? Portanto, isto aqui pode denunciar uma atitude de muito pouco rigor na altura da concessão e planificação desse tipo de obras, ou uma postura de pouco rigor durante a implementação, um comportamento que vem permeado de pouco rigor e, finalmente, temos como resultado esta prática, né, que resulta num número elevado de obras ou projetos de construção por acabar.
Por sua vez, o analista social Elson de Carvalho.
Primeiro temos que saber as razões que levaram, de facto, às que as obras ficassem paralisadas, sendo que, inicialmente, é feito um estudo econômico e financeiro para sustentar a obra. E não é possível que as obras parem na forma como param, o resultado que se esperava na vida do cidadão, porque a coisa continua por se concluir, mas também acaba por ficar inconclusiva. Portanto, eu não quero acreditar que os nossos académicos não tenham capacidade para prever as oscilações ou mesmo a escassez financeira. porque nós sabemos a condição em que o país se encontra. A culpa não pode continuar a morrer solteira. O projeto não atinge o objetivo. Alguém assumiu inicialmente que era possível. Então é preciso que essas pessoas deem a cara e venham dizer as razões do fundo, de reais, que levaram a que o projeto não se concluísse.
Na opinião do membro da organização SOS Habitat, Rafael Moraes, a paralisação das obras aprovadas pelo governo tem influência direta na precariedade da vida das populações angolanas.
Mas as obras estão há mais de 4 anos paralisadas, mas tiveram prazo de 6 meses, prazo de 8 meses, prazo de 1 ano, mas as obras estão paradas. Por quê? Encontramos também que os empreiteiros dizem que estão paradas porque não há dinheiro. É claro que o empreiteiro tem que ter capacidade primeiro de ter para poder avançar e depois, enquanto espera que o Estado depois se aloca valores. E também encontramos que existem empregas de fiscalização que não têm estrutura física. Outras foram criadas um ano antes ou no mesmo ano. E são indivíduos que vêm, são criados só para poder beneficiar-se de valor dessas construções. Não há concurso público. Chegamos a uma conclusão que existe ainda indício de corrupção, presumivelmente de corrupção, na construção dessas obras que são cabimentadas pelo PIN. E também a diferença que existe entre o valor alocado e a qualidade das obras. No Colibengo há uma sala, 12 salas que estão sendo construídas, está 400 e tal milhões de kwanza. No Kazanga, onde eu participei como pesquisador, encontramos uma escola também de 12 salas que está parada, está em litígio com o Banco Atlântico. O valor é de 270 milhões, vê só? As dimensões são as mesmas, mas os valores são diferentes.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Agora uma notícia aqui de caráter económico. O Banco Central de Angola vendeu cerca de 150 milhões de dólares em moeda estrangeira aos bancos comerciais para importações de arroz e outras transações privadas. Espera-se que um total de 88 milhões de dólares em moeda estrangeira cubram as importações de arroz, enquanto 60 milhões são destinados a ajudar indivíduos com acordos pendentes com bancos comerciais, disse o Banco Central. As vendas somam-se às de outubro, quando o Banco Central vendeu cerca de 248 milhões de dólares a credores. Essas vendas ajudaram a reforçar o kwanza para 924 face ao dólar, face a 961 de 1 de outubro, o nível mais baixo desde 1999. Entretanto, o presidente João Lourenço chegou a Pretória hoje para uma visita de Estado à República África do Sul, a convite do seu homólogo Cyril Ramaphosa. A visita, que começa amanhã, tem na agenda a assinatura de vários acordos de cooperação e um Fórum Económico África do Sul-Angola, que deverá reunir dezenas de homens de negócios. Álvaro Lugero de Andrada.
Na base aérea do Waterkloof, o presidente angolano foi recebido por autoridades do governo sul-africano. A agenda de João Lourenço vai se desenvolver apenas amanhã e começa com um encontro com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Seguem-se conversações entre as duas delegações governamentais que vão discutir o reforço da cooperação em áreas como energia, defesa, ensino superior, educação, cultura, juventude e desporto, entre outras, de acordo com a nota do governo angolano. Na sequência, serão assinados vários acordos de cooperação e memorandos de entendimento. Um dos pontos altos da visita acontece durante o Fórum Empresarial África do Sul-Angola, em que o presidente João Lourenço discursará para apresentar as oportunidades do potencial de cooperação da economia angolana. Angola e África do Sul mantêm relações de amizade e cooperação há muitos anos. Nos últimos tempos, a cooperação tem visado essencialmente o campo económico, com os dois lados a procurarem consolidar laços históricos e regionais que promovam um desenvolvimento sustentável e estabilidade política, diz uma nota do governo angolano. Recorda-se que o presidente Cyril Ramaphosa dirige o grupo de G20, as 20 maiores economias do mundo. Ele foi eleito durante a cimeira realizada no mês passado no Rio de Janeiro, onde também esteve o presidente angolano João Lourenço.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Voz da América, a transmitir o seu programa diário em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X. A referência é Voa Português. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Antes de continuarmos com as notícias, vamos aproveitar aqui para recordar que pode receber todas as notícias da Voz da América através do canal de WhatsApp. Vá ao seu campo de estado e pesquise Voa Português. Siga o canal. É a doença que muitos descrevem como uma arma de destruição em massa. O Relatório Mundial sobre a Malária, divulgado hoje pela Organização Mundial de Saúde, coloca Moçambique e Angola na lista dos 10 países com mais casos de malária em 2023, ano em que foram registados 263 milhões de casos, mais 11 milhões do que em 2024. A região africana respondeu por 94% dos casos da doença e do total de 597 mil mortes, 95 foram em África. Mayra de la Saleta.
O relatório da OMS indica que Moçambique registou 9.560.000 casos e Angola 8.251.000, enquanto a Nigéria lidera o grupo com 68.136.000 casos, seguida da República Democrática do Congo com 33.141.000 e Uganda com 12.573.000. Moçambique integra o grupo de 5 países com uma maior percentagem de casos, 4%, que é liderado pela Nigéria, 26%, República Democrática do Congo, 13%, Uganda, 5%, Etiópia, 4%. Do total de 597 mil mortes, a taxa de mortalidade foi de 13,7 por 100 mil habitantes, com o continente africano a responder por 95% das fatalidades. Cabo Verde é citado no grupo dos países que receberam o certificado de livre de malária, juntamente com Azerbaijão, Belize, Tajiquistão e Egito. A OMS destaca que só em 2023, mais de 177 milhões de casos e mais de 1 milhão de mortes foram evitados a nível mundial. Na apresentação do relatório, o diretor da OMS sublinhou, e cito, "Ninguém deveria morrer de malária. No entanto, a doença continua a afetar desproporcionalmente as pessoas que vivem na região de África, especialmente as crianças pequenas e as mulheres grávidas." Fim de citação. Além de reconhecer que há um conjunto alargado de ferramentas e uma melhor proteção contra a doença, Tedros Adhanom Ghebreyesus concluiu que são necessários mais investimentos e ações nos países africanos.
Na página desportiva, vamos novamente começar hoje com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. É a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Estamos na sexta jornada. Há 32 equipas, mas cada equipa só faz 8 jogos e daí saem os qualificados para os oitavos de final. Hoje há 9 jogos, 2 deles chamam a atenção. Borussia Dortmund recebe o Barcelona, que tem estado a fraquejar com aqueles miúdos todos na equipa. Ambos têm os mesmos pontos, 12. Isto pode ser um jogo importantíssimo para a qualificação automática para os oitavos de final. Os 8 primeiros passam automaticamente. No Campeonato Espanhol, Barcelona está em primeiro, embora tenha mais jogos que o segundo e o terceiro. No Campeonato Alemão, Borussia está em 6º lugar. O outro grande jogo de hoje é aquele em Itália entre o Juventus e o Manchester City. Ambos com 8 pontos, dentro da zona de qualificação, para a repescagem, os play-offs, pelo que perder hoje pode complicar. A equipa portuguesa do Benfica está em ação em casa contra o Bolonha de Itália. Benfica em 15º lugar com 9 pontos, portanto dentro da zona de qualificação para a repescagem. O Bolonha esse vai mal, ainda não ganhou um único jogo, empatou um, perdeu os outros todos, mas o treinador do Benfica, Bruno Lage, disse que isso pouco significado tem.
Vai ser um jogo muito difícil, o Bolonha é o adversário muito bom e muito, muito competente. Nós analisámos praticamente todos os jogos que fizeram na Liga dos Campeões e realmente são boas exibições, independentemente dos resultados. É um adversário muito difícil e nós temos que estar no nosso melhor para vencer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Outra equipa portuguesa, o Sporting, ontem perdeu na Bélgica com o Bruges por 2-1. O moçambicano Jenny Katamu abriu o marcador para o Sporting logo aos 3 minutos. Não foi suficiente. Quarta derrota consecutiva desde que João Pereira assumiu o controle da equipa após a saída de Ruben Amorim. Uma equipa que vinha de 17 vitórias em 18 jogos parece estar em queda livre. Mas João Pereira é esse? Diz que fica.
É mais uma derrota dura, uma derrota que dói, mas temos que nos levantar rápido porque temos já um jogo para o campeonato e é isso que temos que pensar, porque não podemos perder mais pontos. A única coisa que mudou no Sporting foi do treinador. Os jogadores são os mesmos, alguns com lesões que na altura não estavam lesionados, jogadores importantes como o Pote, como o Nuno Santos, mas eu não sou treinador de arranjar desculpas. As desculpas deixo para outros, eu tenho que assumir aquilo que está a acontecer. Responsabilidade minha, estou aqui para dar a cara. O meu futuro, toda a gente sabe o tempo de contrato que eu tenho.
Era João Pereira, treinador do Sporting, que está na zona de repescagem em 12º lugar, portanto ainda com boas hipóteses de se qualificar para a repescagem que dá acesso aos oitavos de final. Ontem, a assinalar a vitória do Real Madrid em Itália frente ao Atalanta por 3-2, Real Madrid, que começou a época mal, está agora muito bem, está em 18º lugar com 9 pontos, portanto dentro também da zona de repescagem. Atalanta também está nessa zona, mas bem mais à frente, em 9º lugar. O Paris Saint-Germain parece que também está a subir de forma, bateu o Salzburgo por 3-0, está agora em 24º lugar. É o último lugar que dá acesso à repescagem. O Liverpool, esse é que só meio cega, foi a Espanha bater o Girona por 1-0. 6 jogos, 6 vitórias. Liverpool, este ano, parece imparável. A que basada da noite ontem foi dada pelo Bayern München, Bayern de Munique, 5-1 ao Shakhtar Donetsk. Bayern está em 8º lugar, o último dos que se qualificam automaticamente. Basquetebol americano, NBA, ontem só 2 jogos. Oklahoma jogou em casa e ganhou. Bateu o Dallas 118-104. O Milwaukee Bucks também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Orlando Magic 114-109. Antes de seguirmos para mais programação, voltamos aqui ao futebol para dizer que a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, confirmou que a Arábia Saudita vai ser a sede da Copa do Mundo em 2034, enquanto a edição de 2030 será realizada em Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas únicas em 3 países sul-americanos. A decisão foi anunciada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, após um congresso virtual extraordinário, e ambas foram confirmadas por aclamação. A violência baseada no género é um problema grave em Moçambique. Uma em cada 3 raparigas e mulheres foi vítima de alguma forma de violência. Em Cabo Delgado, sobreviventes de violência baseada no género e deslocamento juntaram-se para reconstruir as suas vidas. Isadora Zoni, funcionária do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Moçambique, descreve a situação como é uma emergência silenciosa. Ela falou com Sérgio Nhambi no programa Washington Fora de Horas.
Nós estamos, eu acho que, numa oportunidade de falar sobre esse tema que é bastante sério, porque a violência contra mulheres e meninas em Cabo Delgado, no mundo, é uma emergência silenciosa que exige ação coletiva. O Acnur está liderando respostas integradas para apoiar sobreviventes com proteção, empoderamento, justiça, enquanto trabalha para prevenir a violência. Cada história de cada uma dessas mulheres, como a Rose, a Tausi, a Josefina e, infelizmente, tantas outras, ela não reflete apenas a dor, mas também a resiliência e a força das mulheres para reconstruir suas vidas e também a comunidade. Recentemente, eu conheci, por exemplo, a Rose, e é uma mulher que está em Moeda, fugiu de Mocimbo da Praia com nada, sem nada no bolso, sem nada a carregar, somente com seus filhos, encontrou com a violência também no caminho, e quando conseguiu em Moeda, então, buscar o seu refúgio, buscar se reconstruir, recebeu apoio, recebeu oportunidade, e hoje vive com o seu pequeno negócio, com o sonho de poder integrar e dar um futuro para os seus filhos. Então, é muito importante trazer esse tema, e não é à toa que nós recentemente encerramos a campanha dos 16 dias de ativismo, que é uma campanha global que busca trazer mais atenção sobre a resposta que é realmente necessária para as mulheres que são vítimas, infelizmente, de violência ao redor do mundo.
Todos os anos fala-se de violência baseada no gênero, fala-se de violência doméstica, fala-se de violência contra as mulheres. Este é um tema que destaque, principalmente nesses dias, mas os casos não param. Na sua opinião, o que está por detrás desta violência baseada no gênero?
Olha, nós podemos falar de várias coisas quando falamos do que está por trás, né? Porque justamente a violência baseada em gênero traz o elemento principal, central, a própria identidade dessas sobreviventes. Então, nós, das Nações Unidas, não gostamos de falar em vítimas, mas gostamos de falar em sobreviventes, porque queremos empoderar essas mulheres, essas meninas, para além desse infeliz acontecimento. Até porque, segundo os dados, como muito bem você disse, das Nações Unidas, uma em cada três mulheres vai sofrer violência física ou sexual durante algum momento da sua vida. Então, nós estamos falando de uma situação que é bastante séria, e num contexto de deslocamento forçado, como é o que a gente observa aqui em Cabo Delgado, nós sabemos que esses números ainda são ainda mais graves. Então, por isso da necessidade de se trazer esse tema. Falamos de vários percentuais, de vários acompanhamentos, sejam eles, por exemplo, de que 98% dos perpetradores são homens, de que a grande maioria dos casos de violência ainda continuam sendo de pessoas que as mulheres conhecem dentro do próprio seio familiar, seja então parceiro íntimo ou mesmo membros da família próxima. Então, são temas bastante sérios e que realmente precisam ser discutidos, e cada oportunidade que a gente possa falar que basta, chega a violência, acredito que seja uma oportunidade válida, porque nós estamos falando sobre vidas.
Era Isadora Zoni, queríamos dizer, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em Moçambique. Ela estava a falar com o Sérgio Inhambi no programa Washington Fora de Horas. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas, quase 28 minutos. Segunda meia hora, hoje vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Portanto, continue connosco para mais notícias e reportagens dos Palopes. E não só, continue com a Voz da América.
Madi, nakudiondo seka boba, umuseke koloya, kia funata ningoma. Madi, nakudiondo seka boba, umuseke koloya, kia funata ningoma. Kingi panzangi dila, o madi wolo kata. Kingi panzangolo mona, o madi wolo bela madi.
Madi.
Nakudiondo seka boba,
umuseke koloya.
Kia funata ningoma,
madi.
Na kudiondo seka boba,
umuseke koloya.
Kia funata ningoma, kingi banza kidila, o madi wolo kata. Kingi banza ngolo mona, o madi wolo bela madi.
Madi.
Na kudiondo seka boba,
umuseke koloya.
Kia funata ningoma,
madi.
Na kudiondo seka boba.
Umuseke
koloya, kia funata ningoma.
a partir de Washington. Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina.